Maciol, tá certo? É da Ferrovia da Integração Oeste-Leste. Tem o seu primeiro trecho localizado entre Ilhéus e Caetité, leiloado hoje na Bolsa de Valores de São Paulo. Está sendo realizado pela Agência Nacional de Transportes Terrestres. O leilão deve garantir 3 bilhões 300 mil milhões de investimentos à malha férrea do estado, sendo 1 bilhão 600 milhões para a conclusão de obras que estão com 80% das intervenções executadas. Mas e aí, Neide, que a gente tem a ver com isso? Eu posso dizer que aqui Guanambi e região tem a ver tudo. E a gente conversa com o Venício Montalvão, secretário operativo do Movimento pela Soberania Popular da Mineração, que é o MAM, para saber o que está em jogo com o leilão da Fiol e também dos portos. Entrevista.
Oi, Neide.
Bom dia, Venício. Seja bom muito dia. Bem-vindo aqui
bom
ao
dia.
Programa. Venício.
Bom dia a todos que estão ouvindo aí. Bom dia. Primeiro, agradecer pelo espaço aí, a possibilidade de estar usando o espaço, principalmente para falar sobre essa questão, que é muito importante e que a gente sabe que tem, vai causar, vem causando e vai causar impactos para todo mundo aí da região de Guanambi. Né?
O que é que está em jogo o leilão da Fiol para Guanambi e para os portos? E também o leilão dos portos?
Bom, Neide, eu acho que aí tem várias questões que para nós são muito importantes. Eu acho que esse leilão, a gente tem que encarar ele de dois pontos de vista. Um, é porque ele faz parte de uma grande estratégia do governo federal de entregar o patrimônio nacional para a iniciativa privada ou para a gestão privada. De modo que tudo aquilo que poderia gerar lucro ou que poderia ser decidido pelo povo, porque é patrimônio público, decidir como seria utilizado, como poderia gerar mais emprego, como poderia ser gerido de forma que gerasse melhores condições, inclusive para a população, tudo isso passando para a iniciativa privada, fica cada vez mais restrito para que as pessoas possam decidir, possam participar e possam, inclusive, planejar de uma maneira que seja mais positiva para a população. E faz parte de uma grande estratégia do governo federal de redução da participação do Estado na sociedade, o que faz com que entregue para a iniciativa privada, que são empreendimentos muito lucrativos. Inclusive, se não fossem muito lucrativos, não teria interesse da iniciativa privada. E particularmente para nós da região de Guanambi, tem muita importância porque, veja, a ferrovia de integração Oeste-Leste, ela tem duas finalidades principais. Uma é transportar o minério, principalmente da Bahia Mineração, e o segundo quer transportar os grãos do oeste da Bahia. Bom, se a gente mantesse o controle enquanto patrimônio público da ferrovia de integração Oeste-Leste, a gente poderia aumentar as possibilidades de participação popular e de, inclusive, decidir como que a ferrovia de integração Oeste-Leste poderia contribuir para o desenvolvimento da nossa região e do nosso estado, já que a ferrovia atravessa aí quase que completamente o nosso estado. Então, nós poderíamos decidir como que nós poderíamos usar essa ferrovia, não só para transportar minério e transportar grãos, mas como que a gente poderia, através da participação popular, decidir que essa ferrovia poderia transportar alimentos, poderia transportar produtos de uma região para outra do estado da Bahia, para fortalecer as feiras, para fortalecer o escoamento da produção agrícola familiar, a produção do artesanato, enfim, de tudo que nosso território produz. A gente poderia decidir como que a ferrovia poderia contribuir para o desenvolvimento da nossa região. Porém, estando nas mãos da iniciativa privada, as margens de possibilidade para a população decidir, inclusive influenciar para que essa ferrovia contribuísse para o desenvolvimento da região, isso diminui muito, inclusive coloca muito mais em risco as possibilidades que poderia a ferrovia potencializar. Então, o pó do minério vai prejudicar muito as plantações, o pó do minério vai prejudicar inclusive as famílias, as propriedades que tem em torno da ferrovia. E os grãos, como a gente sabe, é produzido numa área restrita do nosso estado por proprietários que, inclusive, muitas vezes são até chineses, para onde o grão, quando finalizado, vai e não gera muito poucos empregos. Inclusive, o grão é exportado dessa forma para que lá na China possa passar por um processo de industrialização e gerar muito mais empregos do que aqui para nós. Essa é uma questão. A segunda questão é porque, neste momento, há uma demanda muito grande por aço na China e por minério em vários outros países, mas principalmente na China, e isso por um aspecto muito importante. Esses países estão conseguindo sair da condição da pandemia, né? Eles estão conseguindo vacinar, estão conseguindo superar o isolamento mais pesado, que seria o isolamento que impediria, inclusive, atividades comerciais. Esses países estão conseguindo sair dessa condição, e a demanda por minério nesses países, e na China particularmente a demanda por aço, está fazendo subir o preço do minério. Isso está atraindo muitos investidores, inclusive essa nova movimentação da Baiana Mineração tem relação com esse processo do aumento do preço do minério, que nesse momento está em torno de 164 dólares a tonelada. Então, isso vai fazer com que a gente que estava nesse movimento de ver como a gente garantia nossos direitos, ver como a gente resistia para que a barragem de rejeitos da Baiana Mineração não saísse da forma que estava sendo proposta, isso vai dificultar muito mais as possibilidades de resistência e de decisão da população em torno desses projetos. Então, esses aspectos são muito importantes para nós.
Por isso
que a gente tem que estar atento a esse processo do leilão.
Como é que isso se relaciona com a BAMIN?
Então, a relação com a BAMIN se dá nesse aspecto, de que o projeto da Baiana Mineração, assim como o projeto da ferrovia e outros projetos, mas principalmente o da Baiana Mineração, porque como ele é um complexo que envolve barragens de rejeito, que envolve uma grande mina de minérios, ele necessitava e necessita de investimentos de outros investidores, além do seu próprio investimento enquanto empresa, o investimento público, que em grande parte foi investido na ferrovia, e precisa de investimento de outros setores e de outros interesses de outras empresas para investir para que o projeto se viabilize. Com esse processo de leilão e de especulação em torno da ferrovia, há uma maior movimentação dos investidores em torno do projeto da Baiana Mineração. Inclusive, a movimentação que a Baiana Mineração está fazendo agora, de mostrar que está trabalhando, de fazer desmatamento, de movimentar trabalhadores, etc. Esse tem um papel principal, inclusive começar a tirar amostras do minério para começar a exportar pela ferrovia de Licínio de Almeida. Tem um movimento de como mostrar para os investidores que o projeto está consolidado e que o projeto pode acontecer. Então, com esse processo do leilão, a especulação em torno do projeto e a atração de investidores aumenta, o que faz com que a BAMIN faça um movimento de tentar parecer que o projeto está consolidado e que, inclusive, não é possível resistir mais. Que é um pouco isso, inclusive, nesse sentido, falar para a população, né? Que o projeto da Baiana Mineração não é um projeto que está consumado e que não tem possibilidade de nós resistirmos e de, inclusive, não aceitar a barragem de rejeito e os demais problemas, inclusive em relação à água, que esse projeto vai gerar. E aí, com esse processo do leilão, essa especulação e esse movimento de tentar consolidar o projeto e atrair investimentos, isso vai aumentar nesse momento. Por isso que nós temos que aumentar a denúncia e dizer: o projeto da Baiana Mineração tem problemas, há conflitos nas comunidades, há problemas em relação à questão da água, tanto da região da Barra de Rejeito, no que diz respeito à construção da própria barragem, em relação à água, porque aquela área é uma área de nascentes, é uma área que abastece a região, mas também do ponto de vista da contaminação da barragem de rejeito da Seraíma, que mesmo saindo da barragem ou não saindo da barragem, o pó do minério que vai vir de lá para cá e cair na barragem de Seraíma vai comprometer a água da região. Então nós precisamos, nesse momento, aumentar a denúncia em relação à Baiana Mineração, para que os investidores não possa apenas ver que o projeto da Baiana Mineração está tendo alguma movimentação, mas ver também que existem problemas, que existem contradições e que existe uma população que está insatisfeita com o projeto. Então, acho que essa é a questão central.
Quais são as suas sugestões para aumentar essas denúncias, Vinícius?
Ó, Neide, já há um movimento, tanto do Vida Sem Barragem Não, que é um movimento que nós também fazemos parte, e do Movimento pela Soberania Popular na Mineração, o MAN, que eu faço parte. Nós estamos fazendo vídeos, nós estamos fazendo notas, estamos aqui fazendo a participação na rádio. Então é muito importante que a população possa ajudar a divulgar, possa ajudar a compartilhar essas informações, e que também que as pessoas possam publicar em suas redes sociais, possam comunicar com as outras pessoas, possam fazer as denúncias, os meios de comunicação aí de Guanambi, da região nossa, que esses meios de comunicação possam ajudar a divulgar os materiais que nós estamos produzindo, mas também que possa ajudar a produzir novos materiais. E também que nós podemos. Agora há muita dificuldade em relação à mobilização por conta da pandemia, que nós temos que ter responsabilidade e não podemos realmente fazer aglomerações. Mas no momento oportuno é necessário que a gente faça mobilizações como a que a gente fez e para poder resistir a esse processo. Então, quando houver uma mobilização, é importante que a gente esteja atento, que a gente participe com todos os cuidados, mas que a gente ajude a denunciar, tanto aí nas redes sociais, nos meios de comunicação, a produzir os materiais, mas também quando tiver uma mobilização, que a gente participe, ajude a denunciar e possa prestar solidariedade com os demais e com a nossa própria terra e com o nosso próprio patrimônio.
Quero te agradecer imensamente a sua participação. Na seguida, vamos ter a participação com o Evilásio Bonfim para dar continuidade ao assunto. Muito obrigada, Vinícius. Deixa suas redes sociais do MAN aí para as pessoas entrarem e pegar as peças publicitárias que fazem essas denúncias e replicar.
Obrigado, Ned. Eu que agradeço. A gente sabe que nesse momento a gente fazendo essas denúncias, que existem muitos interesses em torno disso aí, inclusive muitas dificuldades de a gente convencer e mobilizar o poder público. Mas você sempre abre espaço aqui. Isso é muito importante porque, como existe muito poder e muitos interesses em torno desses empreendimentos, é muito importante ter esses espaços aqui para a gente poder denunciar e para poder explicar para a população que há outros problemas, que há contradições e que há pessoas que estão passando por dificuldades por conta desses empreendimentos.
Certeza.
Então, as redes sociais aí do MAN, é MAN Nacional, todas aí, tanto no Facebook, tanto no Instagram, como o site é MAN Nacional, vocês podem colocar aí no Instagram, no Facebook e no Google, vocês vão encontrar tanto o site, o Instagram e o Facebook do MAN, MAN Nacional. Vocês vão encontrar, aí tem algumas produções que a gente fez sobre a Bamin, sobre a ferrovia, sobre o Porto Sul também, então vocês ajudarem a compartilhar. E por último, acho que deixava uma mensagem aí para os vereadores, né, do nosso município, para que possam ajudar tanto a abrir, continuar abrindo espaço, que tem sido feito aí recentemente, continuar abrindo espaço para que a gente possa denunciar essas movimentações desses empreendimentos, mas também daqui para a gente continuar abrindo esse espaço para que a gente possa aí fazendo as denúncias e explicando para a população, que muitas vezes não tem informação, para que a gente possa explicar realmente o que está acontecendo. Então, sim, agradeço muito pelo espaço, né, Lu? Estamos sempre à disposição e vamos seguir juntos aí na luta, que vai dar tudo certo.
Com certeza. Conversei com Vinícius Montalvão, secretário operativo do Movimento pela Soberania Popular da Mineração. Estamos falando o que está em jogo com o leilão da FIOL e dos portos, que acontece logo mais às 14 horas. A gente vai para o intervalo. Na sequência, doutor Evilásio Bonfim.